Os quatro evangelhos, tomo 4, capítulo 4, versículos 1 a 26, colóquio de Jesus com a samaritana, segunda parte. Mulher, crê-me, diz ele, virá tempo em que não será nem neste monte, nem em Jerusalém, que adorareis o Pai. Referindo-se tanto àquela época como ao futuro, Jesus prediz a cessação, o desaparecimento de todos os cultos externos que já então dividiam e separavam os homens, que haviam de surgir e de separá-los nos tempos que se seguiriam. Prediz a adoração do Pai, abstraindo de todos os cultos que existiam e existiriam, praticados nos templos construídos pelos homens, em qualquer parte, fosse no monte, fosse em Jerusalém, mediante a celebração de cerimônias materiais. Prediz a adoração do Pai no íntimo dos corações, que, quando puros, são o seu único e verdadeiro templo, servindo-lhe de santuário a consciência e consistindo a adoração na homenagem a ele prestada pelo pensamento e pelos atos de justiça, de amor e de caridade, praticados com sinceridade e humildade. Consistindo também na prece espiritual, que é o culto interior da alma, único e verdadeiro culto que os homens prestarão ao Pai, elevando-se, por essa forma, até Ele, em espírito e em verdade. As palavras de Jesus eram ditas para o futuro e ainda o são para muitos dentre vós. Não continuam os homens a adorar a Deus no monte e em Jerusalém? Não continuam divididos e separados pelos diversos cultos externos ainda existentes? Não há ainda judeus e samaritanos heréticos e ortodoxos? Desprezando assim os ensinamentos como os exemplos do Mestre, afastando-se da linha que os apóstolos traçaram ao prepararem os caminhos para a Igreja, una, universal, não continuou a Igreja a manter os preconceitos e as pretensões dos judeus e dos chefes da sinagoga? E subordinada a esses preconceitos e pretensões, não atirou os judeus para a categoria dos samaritanos? Dos heréticos? Apropriando-se do privilégio de ortodoxia que os judeus se arrogavam, não declarou heréticos, não perseguiu, não condenou mesmo à morte como tais todos os que professavam crenças contrárias a seus dogmas humanos, às suas interpretações humanas? Não afirma que somente os que lhe pertencem à grei são filhos do Senhor, que só esses hão de herdar o reino de Deus? Não adora em Jerusalém e não repele todos os que adoram no monte? Homens, por Jesus e com Jesus vos dizemos, crede-nos, aproxima-se o tempo em que não será mais nem no monte nem em Jerusalém que adorareis o Pai. Aproxima-se o tempo do desaparecimento e da cessação de todos os cultos externos que vos dividem e separam. O tempo em que, reunidos pela tolerância e pela fraternidade, em nome do que constitui toda a lei e os profetas, reunidos sob uma bandeira única, que tem por exergo amor e caridade, adorareis o Pai em todos os lugares onde vos encontreis, no monte como em Jerusalém. Vós adorais, disse Jesus, o que não conheceis. Nós, porém, adoramos o que conhecemos, pois dos judeus é que vem a salvação. De acordo com o pensamento do Mestre, estas palavras tinham um sentido especial com relação à samaritana e se aplicavam àquela época. mas, ainda de acordo com o seu pensamento, tinham um sentido geral, como ensinamento dado aos homens e se estendiam ao futuro. A última frase, pois dos judeus é que vem a salvação, leva à compreensão delas, segundo o Espírito que vivifica, desse duplo ponto de vista. Proferindo a frase citada, Jesus aludia às encarnações de Messias de ordem inferior, relativamente a ele, que se verificaram de contínuo em a nação judia, a fim de manter puro o pensamento de Deus e preparar o advento do Verbo. Quanto à samaritana e a todos os homens entre os quais o pensamento puro de Deus se alterara por efeito de erros grosseiros ou de culto idolátrico, esses todos adoravam o que não conheciam, porque entre eles o pensamento de Deus não se conservara puro. Nós, porém, os judeus, adoramos o que conhecemos. Por isso que entre os filhos da Judéia, os profetas mantiveram puro o pensamento de Deus. Essas palavras de Jesus se dirigem ainda hoje a todos os que, depois da sua missão terrena, se afastaram da ideia pura de Deus, conservada pelos profetas entre os judeus, e multiplicaram a divindade, o Pai, o Deus uno, indivisível, tentando encerrar na unidade a pluralidade. Elas se aplicam à Igreja Romana como a todas as seitas cristãs dissidentes, que por meio do dogma humano das três pessoas adoram não somente o Pai, mas também o Filho e o Espírito Santo, não obstante haver Jesus, como o haviam feito Moisés e os profetas, proclamando a unidade e a indivisibilidade do Deus de Israel, quando disse, dirigindo-se ao Pai, a vida eterna consiste em te conhecer a ti, que és o único Deus verdadeiro, e em conhecer a Jesus Cristo que tu enviaste. Vós adorais o que não conheceis? Devendo adorar unicamente a Deus, o Pai, adorais o que não conheceis, adorando o Filho e o Espírito Santo, pois que não sabeis quem é o Filho, nem quem é o Espírito Santo. Adorais o Filho, que é uma criatura de Deus, Filho bem-amado do Pai, seu Filho único pela sua superioridade, porque superior a todos, relativamente ao planeta terreno, pela sua pureza e pelo poder que o Pai lhe outorgou. Adorais o Filho, que é um espírito de pureza perfeita e imaculada, vosso Messias, vosso protetor, mas também vosso irmão, porquanto, em sua origem, partiu do mesmo ponto inicial que vós outros, para chegar onde haveis de chegar, isto é, a perfeição, e que a ela chegou sem jamais haver falido, momento esse que se oculta na noite das eternidades. Adorais o Espírito Santo como se for uma individualidade, quando essa expressão figurada designa um conjunto de criaturas de Deus, nas quais a vontade divina se reflete, o conjunto dos Espíritos do Senhor, dos puros Espíritos, dos Espíritos superiores e dos bons Espíritos, encarregados de executar as vontades do Pai, de transmitir até vós, mesmo até mais abaixo, aos planetas inferiores ao vosso, a inspiração divina, compreendendo-se também, naquela designação simbólica, os Messias, os protetores e governadores de planetas, como Jesus, primeiros ministros do Pai e todos os outros enviados ou missionários, seus ministros ou agentes, dentro da ordem hierárquica que lhes assina a elevação espírita. A Igreja Romana não relegou para segundo plano o Pai, fazendo do filho o objeto exclusivo de seu culto de adoração? E o culto prestado a Maria já não ameaça substituir o que ela, a Igreja, presta ao filho? Mas virá o tempo, e já veio, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Esses são os adoradores que o Pai quer. Estas foram palavras de atualidade para aquela época e palavras ditas para o futuro. O tempo de que falava Jesus veio com ele, porquanto seus discípulos adoravam o Pai em espírito e verdade. Depois deles, sempre houve entre os homens espíritos mais esclarecidos do que os outros, que, repelindo a materialização do culto, cultuavam o Senhor, rendendo-lhe as homenagens do pensamento, do coração e dos atos. Esse culto, único, agradável a Deus, cada vez mais se generalizará no seio da humanidade e acabará por predominar. Apóstolos da Nova Revelação, preservai-vos de cair no exclusivismo da Igreja Romana, de fazer do grande progresso espiritualista, que abrange todo o vosso planeta e toda a humanidade, de fazer do Espiritismo, que é uma das fases da revelação permanente e progressiva de Deus, uma seita. Muitos homens há que, sem usarem o título de espíritas, sem de nenhum modo acreditarem nas manifestações de além-túmulo, adoram, entretanto, o Senhor em espírito e verdade. Os verdadeiros adoradores que o Pai reclama, seus adoradores em espírito e verdade, são todos aqueles que, seja qual for o rito que a encarnação os tenha levado a praticar, fazendo-os nascer em tal ou tal meio, repelem a materialização do culto, não reconhecendo como templo único do Pai, senão o coração do homem, nem outro santuário que não a consciência do homem. São todos os que se elevam para o Pai, prestando-lhe as homenagens do pensamento, do coração e dos atos, empregando sérios e porfiados esforços por praticar o amor a Deus acima de tudo e o amor ao próximo como a si mesmos. São todos os que, vendo nos outros homens irmãos seus, têm fé em Deus e praticam a caridade sob todas as formas, segundo a lei do amor. São todos os que se esforçam sempre com sinceridade por não fazer aos outros, no terreno físico, como no terreno moral e no intelectual, seja por palavras, seja por atos, o que não quereriam que lhes fizessem, e se esforçam igualmente para fazer aos outros, do ponto de vista do bem, do que é justo, verdadeiro e bom, seja por palavras, seja por atos, tudo o que desejariam que lhes fosse feito. Apóstolos da Nova Revelação, espíritas, espiritualistas, não sejais dogmáticos, pois que, se o fordes, vos tornareis sectaristas. Falireis na tarefa que vos está confiada, falseando a missão que o Espírito da Verdade vem desempenhar no vosso mundo. As verdades eternas, que sucessiva e progressivamente são reveladas ao homem, preciso é que ele as aceite livremente. A aceitação dessas verdades tem que ser e é, de fato, obra do tempo e dos progressos do espírito humano. Homens, todos vós, quem quer que sejais, qualquer que seja o lugar ou a situação que ocupeis nas raças humanas, quer se trate de civilizados, quer de selvagens, todos sois chamados a aceitar, com o correr dos tempos e mediante a reencarnação, essas verdades eternas, por efeito da liberdade de consciência, da liberdade da razão e da liberdade de exame. Todos sois chamados a crer no Pai, que é Deus. Deus uno, único e indivisível. No Filho, que é Jesus, vosso Messias, Espírito protetor e governador do vosso planeta, único encarregado do seu desenvolvimento e do seu progresso, como dos da humanidade terrena, e de elevar à perfeição no Espírito Santo, que são os Espíritos do Senhor, Espíritos que trabalham ou concorrem sob a direção do Mestre, para esse desenvolvimento e esse progresso. Mas sede adoradores do Pai em espírito e verdade. Uni-vos quaisquer que sejam vossas crenças, quaisquer que sejam dentre os que ainda vos dividem e separam os cultos exteriores que professeis. Uni-vos pela lei do amor, porquanto da prática dessa lei é que decorrerá o reinado da solidariedade, da fraternidade, da liberdade e da igualdade. Ela é que vos conduzirá à unidade. Graças a Deus.